nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o nosso colunista do CBN Arte e Cultura, Miguel Fernando, mas hoje a gente vai falar sobre turismo. Do Miguel, que também é diretor de projetos especiais do Visite Maringá, presidente da Câmara Técnica de Turismo e Cultura do CODEM. Oi, Miguel, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui falando para a CBN Maringá, especialmente sobre um tema que me é muito caro, que é o turismo, que integra a economia criativa e que faz parte de arte e cultura também.
É transversal, né?
Totalmente.
Bacana. Hoje a gente vai falar sobre o Observatório do Turismo. Explica pra gente o que é o Observatório, como que funciona.
Bem, o Observatório do Turismo é um instrumento vinculado a institutos de turismo Brasil afora. Institutos de turismo que levavam o nome de Conventions Bureau e hoje são os Visites, né? Nós temos aqui na cidade o Visite Maringá, que é presidido pelo Michel Tamura. Este instrumento em Maringá foi criado há mais de uma década com o objetivo de concentrar dados socioeconômicos do trade turístico. Este projeto ele funcionou muito bem durante um período e depois ele ficou estagnado, engavetado, e o nosso presidente, o Michel Tamura, me incumbiu de retomar este projeto. E aí, como eu conciliava tanto a diretoria de projetos especiais no Visite Maringá como a presidência da Câmara Técnica de Turismo do CODEM, nós fizemos um pedido para o presidente do CODEM, Mohamed Ali Awada, para que pudéssemos utilizar os economistas e técnicos do CODEM para retomar com um olhar mais aprofundado o Observatório de Turismo. Então, nós criamos uma parceria entre várias instituições para devolver o Observatório do Turismo para o município de Maringá. E hoje, quem está à frente do Observatório do Turismo é o economista Matheus Zimmer. E ele está desenvolvendo um BI, que é uma estrutura de inteligência onde nós vamos concentrar 30 indicadores do campo da economia do turismo, distribuídos em 8 eixos, como geração de emprego, taxa de ocupação hoteleira, movimentação em rodoviária, aeroporto, enfim, para que a gente possa analisar mensalmente e em breve, em tempo real, o desempenho da economia do turismo na cidade de Maringá, de modo que estes dados sirvam para interpretar ações, avaliar condições de criar novos projetos e também servir de amparo para a tomada de decisão dos gestores públicos e também de empreendedores do setor privado.
Bacana. Dados é tudo que a gente precisa, né? O que a gente mais gosta para conseguir fazer esses projetos, né?
Até para a gente poder avaliar o desempenho de ações que acontecem. O CODEM, junto com a ASSIM, o Visite Maringá e em parceria com a Prefeitura, realizam já há alguns anos uma pesquisa de impacto econômico durante o período da Maringá Encantada, justamente para avaliar qual que é o desempenho e a performance desse projeto, que hoje é o maior projeto turístico do município de Maringá, junto à economia. Primeiro, para entender onde podem haver fissuras e corrigir esse percurso, e segundo, para justificar o investimento. Né? E no apogeu da Maringá Encantada, o seu momento de pico, nós constatamos que a cada real investido da gestão pública, nós tivemos um retorno aproximado de R$ 4,50 sendo movimentados na economia. Então, por mais que você não tinha tantos atrativos pagos na cidade de Maringá, na perspectiva cultural, turística, etc., embora tinha roda gigante, uma coisa aqui e ali, mas de modo geral, a maioria gratuitos, né? Você tem um movimento muito grande na cadeia do turismo. Motoristas de aplicativo, táxis, hotéis, restaurantes, comércio de modo geral. Então, o turismo é uma cadeia muito importante porque ela é transversal na economia. Não é só o hotel que se beneficia. Às vezes, no caso de Maringá, que ainda está se amadurecendo como destino turístico, o hotel, às vezes, nem é o primeiro beneficiado. O primeiro beneficiado vai ser um restaurante, o tiozinho da esquina que vende cachorro quente. Tudo isso faz parte da economia do turismo.
E dentro disso que você está me explicando, o que a gente pode extrair desses dados? Por que é tão importante entender a movimentação hoteleira, os restaurantes, os dias da semana em que são mais movimentados, enfim?
Primeira coisa, quebrar paradigmas, né? há alguns anos era muito comum a gente ouvir pela cidade de Maringá que Maringá não tem tantas ações culturais e artísticas acontecendo. E isso eu trago para o turismo. Maringá não é uma cidade turística, Maringá não tem atrativos naturais para as pessoas visitarem. Pois é, mas em dezembro do ano passado, durante várias semanas deste mês, os hotéis estavam com a capacidade de ocupação quase no máximo.
Olha só.
Poxa, mas se Maringá não é uma cidade turística, por qual razão os hotéis estavam quase 100% dos seus quartos ocupados? É por isso que nós precisamos dos dados, para cruzar informações. Então, ao tempo que nós temos a taxa de ocupação hoteleira com um histórico estabelecido pelo Observatório do Turismo, a gente vai precisar avançar em outras frentes, como a agenda de eventos integrado da cidade. Porque se eu já tivesse a agenda integrada na cidade e a gente analisasse a taxa de ocupação, a gente vai para a agenda e começa a interpretar que tipo de eventos estavam acontecendo na cidade. Pode ser que o Natal movimentou? Não, de repente teve um congresso internacional de medicina ou algo do gênero. E a gente precisa dessas informações porque, mais do que ter os dados, é interpretá-lo. Isso é a gestão do desenvolvimento do segmento turístico na cidade de Maringá. E a gente está numa etapa muito importante. Há alguns anos, como eu disse, poucas pessoas talvez falassem em vir para Maringá para presenciar o Natal. Hoje, se você perguntar para uma pessoa que mora em Londrina, Curitiba, Foz, num raio de 100, 200, 300 quilômetros também, provavelmente ela vai saber dizer o nome do Natal, a Maringá Encantada. Por quê? Porque é um produto que foi desenvolvido e já movimenta muito a economia, as pessoas já querem tirar uma foto no túnel de luz. Antes de existir o túnel de luz em Maringá, não existia túneis de luzes espalhados pela região. Não é que Maringá foi melhor, mas é que o que funciona aqui provavelmente vai funcionar adaptado em outros territórios. Então hoje Maringá já vem se consolidando como um destino turístico. Isso muda a configuração do mercado, porque até então as agências locais eram emissoras, então elas compravam passagens para as pessoas passarem fim de semana em algum destino. E agora a gente precisa mudar essa perspectiva para que as agências também sejam receptivos, coisa que a gente ainda não tem na cidade. Então, se hoje você precisar contratar uma agência para montar um receptivo, ela vai montar sob encomenda. Mas se você procurar pronto um produto, como você tem em alguns destinos turísticos, você não tem. Então a gente precisa agora dar o próximo passo. E esse próximo passo vai ser sustentado a partir dos dados que a gente está organizando dentro do Observatório do Turismo.
Bacana. E esses dados vão ser compilados como? Como vai ser essa ferramenta? Né? Os hotéis vão alimentar? Os restaurantes vão alimentar? Como que vai ser?
Hoje a gente... E aí que a governança do turismo é fundamental e por essa razão que as instituições, primeiro, não se sombreiam. Então cada um tem o seu objetivo específico. O Visite Maringá, o papel dele é captar eventos e dar condições para esses eventos serem realizados na cidade. O Conselho Municipal de Turismo vai discutir as políticas públicas para fortalecer o trade turístico na cidade de Maringá. O Observatório do Turismo, vinculado ao Visite Maringá, vai trazer uma condição de interpretar estes dados da movimentação econômica. E a Câmara Técnica de Turismo sempre vai buscar trazer subsídios para a tomada de decisões. Então, a gente aproxima todas essas frentes. Só que não adianta você ter uma excelente plataforma sem alimentar ela. Então, nós utilizamos o Visite Maringá para sensibilizar os hotéis a alimentarem mensalmente, por meio de um link que o Observatório do Turismo disponibiliza a eles, a taxa de ocupação. Nós buscamos outras informações em parceria com a Prefeitura, Secretaria Municipal de Fazenda, para a gente entender o ISS do Turismo, por exemplo, a Secretaria Municipal de Emprego e Renda, para a gente também entender quais são as oportunidades e vagas disponíveis no setor da área de turismo, mas tudo isso capitaneado hoje dentro da Diretoria de Projetos do Visite e operacionalizado pelos técnicos do CODEM. E dessa forma, mensalmente, nós temos os dados construindo este histórico. A nossa expectativa é que a partir do final de agosto, início de setembro, isso já esteja disponível em uma plataforma para que qualquer um acesse. Então você vai acessar, se quer saber dados a partir do início daquele histórico, você constrói no BI, que tipo de informação que você quer obter. Só a taxa de ocupação, só a geração de emprego, só o ISS do turismo, esses dados vão estar ali à disposição, não só de gestores públicos, como todos os maringaenses interessados.
Legal. E você estava me explicando sobre a mudança do perfil do turista aqui em Maringá, né? Como que foi isso?
O Sebrae realizou uma pesquisa recentemente para entender qual é o perfil do turista na cidade de Maringá. De modo geral, até antes dessa pesquisa, embora a gente já tivesse algumas hipóteses, muitas pessoas se ancoravam num discurso ultrapassado, embora ainda represente uma parcela significativa do turista, de que o turista de Maringá é o turista de negócios. Por quê? Porque é aquele que se materializa, que você vê ele nos hotéis. Geralmente representa uma multinacional que vem, se hospeda durante a semana, circula toda a região, vende os seus produtos, atende os clientes, final de semana vai embora. Esse turista ele está presente na cidade. Mas o que a pesquisa do Sebrae revelou é uma camada mais profunda do turista, que mostra aquelas pessoas que vêm para Maringá, pernoitam na cidade, mas nem sempre em hotéis, estabelecimentos de hospedagem, às vezes fica na casa de parentes, de amigos, mas vem na cidade para conhecer os atrativos que nós temos. Parque do Ingá, Parque do Japão, enfim, diversos atrativos. E aí a gente qualifica que o principal turista da cidade de Maringá é o turista que vem a lazer. Às vezes ele vem para passar o final de semana por conta de um casamento, ele vem para um aniversário, enfim. E ainda a gente tem outros perfis deste turista. Maringá tem se tornado uma cidade de referência em tratamentos de estética e beleza.
Olha só.
Então o que tem acontecido muito são pessoas num raio de até 200, 300 quilômetros virem para Maringá para fazer uma cirurgia plástica, reservam um quarto de hotel durante um mês para aquela pessoa, mais uma acompanhante que é uma enfermeira que vai fazer todos os cuidados ali, e fica na cidade durante um mês. Então, hoje, segundo a pesquisa do Sebrae, o turista de Maringá está muito mais ancorado ao lazer, tem o negócios, e aí tem várias outras camadas, dentre elas a que eu citei agora, o turista que vem aqui para um turismo da beleza, da saúde.
Olha que interessante. Eu me lembrei de uma vez que eu peguei um BlaBlaCar e Londrina, ele vinha toda semana para fazer o tratamento na aplicação capilar. Olha, então, ele vinha de Londrina para Maringá para fazer
exatamente
o tratamento aqui.
Até recentemente, há alguns anos, as pessoas iam para Istambul para fazer um tratamento capilar e hoje Maringá é uma referência no tratamento capilar. E tudo isso é oportunidade, porque a gente tem que parar de olhar naquele raio muito próximo e enxergar de fato qual é a profundidade daquele mercado que nós estamos tratando. Até para gerar novos negócios e interpretar de maneira mais adequada a tomada de decisões dos poderes executivo, legislativo e, claro, iniciativa privada.
E quando a gente fala de turismo aqui em Maringá, de maneira geral, qual que é o maior desafio desse setor?
São muitos, e não é só Maringá. Pelo fato de Maringá, durante boa parte de sua história, ela ser uma cidade emissiva, ela não se preparou para receber turistas. Então basta a gente andar pela cidade e ver a ausência de placas turísticas. A gente tem alguns pontos. E mais do que isso, a gente poder também valorizar os ativos locais. Atrativo é diferente de ativo e é diferente de ponto turístico. Ponto turístico é aquele que você visita por uma ironia do acaso. O atrativo é quando você deixa os seus afazeres e vai viajar para um destino para visitar aquele local. E um ativo é aquilo que ainda precisa ser lapidado. Então, desde as coisas mais simples, mais ocasionais, que a gente passa a margem como oportunidade. Vou dar um exemplo, o cachorro-quente. Quantas pessoas que vêm da região visitar a cidade de Maringá ou participar de um evento que para comer um cachorrão na rua? Parece algo tão banal para nós, que a gente está com isso recorrentemente no nosso dia a dia, mas para essas pessoas é um diferencial. E o cachorrão já foi reconhecido como o lanche típico da cidade por força de lei em 2017. Por que não criar um festival do cachorro-quente em Maringá? Então, são estes pontos que a gente percebe que agora são desafios. E sem contar que já existem vários eventos que movimentam pessoas da região toda e que o trade turístico não se absorve por falta de proatividade. Por exemplo, a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, nós temos duas apresentações, tradicionalmente na Semana Santa, quarta e sexta-feira santa, onde na sexta-feira reúne, por exemplo, 50, 60 mil pessoas presencialmente no local da Paixão de Cristo, das quais por volta de 30% são de fora de Maringá. Então, a gente está falando de um percentual de 15 mil pessoas que vão consumir num restaurante, poderiam pernoitar na cidade de Maringá, no outro dia conhecer um atrativo turístico da cidade, mas que não encontram este produto estruturado para ela. Ela não vai atrás. Uhum. Agora, se isso chegar até ela, você vai passar o final de semana em Maringá, você vai na Paixão de Cristo, já aproveita e fique mais um dia. Uhum. E aí, quem que é responsável por isso? A gestão pública deve estimular, mas é o mercado que tem que se apropriar dessa oportunidade. Então, eu vejo que hoje estes são os principais desafios, sem contar, como eu disse, de equipamentos turísticos. Hoje, se você precisar ir a um CAT, que é a Central de Atendimento ao Turista, a gente não tem em Maringá. Deveria ter em algum ponto espalhado pela cidade. Mais de uma, inclusive, nós não temos. A gente tem o City Tour, que é um equipamento muito importante para nós, que ele funciona na cidade, tem várias rotas. Mas, além do City Tour, que é organizado pela Prefeitura, pela Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, nós deveríamos abrir um chamamento para que empresas privadas operassem o City Tour. Quem sabe com ônibus panorâmicos, a gente sabe que alguns locais da cidade são difíceis por conta da vegetação, da copa das árvores, da fiação, mas aí cria-se um roteiro para essa finalidade. E ter estes ônibus naquela modelagem de hop-on, hop-off, que você pode descer num ponto turístico, daqui a pouco, daqui uma hora vem outro ônibus, você pega, desce em outro local. Então a gente precisa dar esse próximo passo de organizar as políticas públicas aplicadas ao turismo na cidade, o trade ser mais proativo em ações estruturantes para se beneficiar de eventos que já acontecem. E diria mais, hoje a gente já tem muita coisa acontecendo na cidade. Talvez a gente precise organizar um pouco melhor só para se apropriar melhor. E depois criar novos ativos, né? A gente vê o olhar que o prefeito Silvio Barros tem estabelecido para o turismo como uma prioridade. Isso não é à toa, ele vem da área, ele entende da área, mas também tem a ver com a reforma tributária. Porque com a reforma tributária que vai começar o período de transição no ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser a distribuição dos recursos para os municípios. O que já se sabe é que Maringá vai perder por volta de 250, 300 milhões de reais de seu orçamento. E nessa condição, se a cidade ela está mais ligada ao setor industrial ou mais ligada ao setor de serviços, tem um impacto gigantesco. E como é que ele equaciona isso? Estimulando aquilo que a cidade tem de melhor, que é a prestação de serviços. E eventos, turismo, são pontos fundamentais para se potencializar a prestação de serviços. Então ele está olhando daqui 20, 30 anos a cidade. E é por essa razão que a gente está numa transição muito significativa para a área turística. E aí, só para fechar essa questão dos desafios, não adianta ter um setor tão pujante e não ter academia formando mais turismólogos, né? Nós tivemos cursos na época ainda na Faculdade Nobel, na Unicesumar, mas eles não se viabilizaram depois com o passar do tempo, justamente porque Maringá não se enxergava como uma cidade turística. Isso é um absurdo, mas hoje mudou. E o turismólogo, ele não vai trabalhar essencialmente na operação de um estabelecimento hoteleiro, de agências, vai também, mas não essencialmente. A gente precisa destes turismólogos para pensar a gestão, o planejamento. Como é que a gente vai olhar o futuro? Como é que a gente vai interpretar o que está hoje? Como é que foi no passado? E se a gestão pública não se atentar a isso, nós vamos ficar com um gap, um vazio muito grande, porque a cidade vai crescer significativamente no trade turístico, mas nós não vamos ter profissionais suficientes para atender a demanda do trade turístico. E por isso, por ser um negócio de muita dificuldade de se sustentar pelas formações superiores privadas, a Universidade Estadual de Maringá deveria levantar isso como bandeira. O professor Jacó Gimenez, que trabalhou durante muitos anos, foi vice-reitor da UEM, professor da universidade, e depois que se aposentou, criou junto com a sua esposa, Wanda Pille, a rede de turismo regional, a Retur. Próximo do final da vida dele, a gente conversava muito e ele estava começando a levantar essa bandeira do curso de turismo pela Universidade Estadual de Maringá. Eu colocaria isso como grandes desafios e que alguém vai ter que levantar essa bandeira.
Uhum. Uau, Miguel. Bom, a gente tem pouco tempo, mas queria te perguntar desses avanços, né? A pandemia, a gente sabe que foi um período bastante difícil para o turismo, uhum. E você disse ter toda essa evolução, esse período de transição que vive o trade. Para onde estamos indo, então, agora com o observatório? Onde você acha que Maringá pode chegar?
Bom, o primeiro ponto é que Maringá já se reconhece como uma cidade turística. Uhum. E quando eu digo Maringá, não estou falando da gestão pública, eu falo dos habitantes. A gente que estuda turismo, foi a minha primeira formação, a gente aprende que um destino turístico ele é feito pelos seus habitantes locais. Quem vai falar bem daquele destino é quem mora lá. Quem visita também ajuda, mas quem mora lá precisa vivenciar aquela boa experiência de estar num destino turístico. Isso não significa que Maringá não tenha problemas. É inevitável uma cidade com mais de 400 mil habitantes não ter dificuldades sociais, estruturais, enfim, urbanas e tudo mais. Mas o que eu vejo a partir daquilo que os dados nos apontam é que o futuro de Maringá é um futuro vinculado prioritariamente com o turismo. Claro que indústria, mas é aquilo que a gente falou, o turismo ele é transversal. Uhum. Que tipo de turismo? Aí vai depender muito, mas a gente já vê muito o turismo de lazer se destacando dia após dia na nossa cidade. O principal projeto da cidade, Maringá Encantada, tem a ver com o lazer. Nipo Brasileiro tem a ver com lazer, Expoingá tem a ver com lazer. Você pode trazer outras narrativas, não, mas é econômico, é do agronegócio. As pessoas, a maioria, vão lá para o lazer. Uhum. Então, é essa essência que a gente tem que começar a se apropriar. E é onde a movimentação econômica está mais ancorada. Então, quem sabe Maringá não consiga trazer parques, trazer outros atrativos que incorporem o seu trade turístico.
Interessante, enquanto você falava, eu pensei em Amsterdã, porque eu já ouvi falar muito que Amsterdã não tem muitos atrativos, mas a cidade é o atrativo. E aqui em Maringá a gente ouve muito, né, que as pessoas vêm porque querem conhecer a melhor cidade do Brasil para se viver. Muita gente vem a trabalho, gosta da cidade e acaba morando. Então eu pensei um pouco nisso, né? A cidade é o atrativo, né?
Exato, assim como a gente tem espaços que são atrativos, por exemplo, casa-museu. A pessoa vai porque aquela casa tem uma experiência de museu. O que é o atrativo de Maringá? É a cidade. Por isso que quando se foi pensado lá atrás no conceito de Maringá Encantada, se falava, mas por que encantada? Qual que é a lembrança que você tem quando você visita Maringá pela primeira vez? Você sai daqui encantado. Então, o branding tem muito a ver com isso, este cuidado daquilo que a gente quer que as pessoas levem da cidade. Tem muita coisa para se trabalhar, o prefeito está muito focado na questão da cidade canção, porque é um slogan estratégico. A gente tem Nashville nos Estados Unidos como uma referência de cidade da música. Mas não é só isso, tem muito mais. Uhum. E ao mesmo tempo não dá para fazer tudo, né? É como ir no supermercado com fome. Você quer colocar tudo no carrinho, mas não consegue pagar depois. Verdade. Então é preciso estabelecer prioridades. E o Plano Municipal de Turismo dá esse norte, já é lei. Foi um documento construído democraticamente por várias instituições. Ali nós temos quais são as ações prioritárias, tanto da gestão pública quanto dos agentes que integram a governança. Porque aí você vai abrindo um leque. Você tem o Sindhotel, que é o sindicato de bares, restaurantes, hotéis similares. Você tem a Abrazel, que envolve diretamente os bares. Você tem várias organizações que precisam estar integradas neste debate. Inclusive para a gente ter uma narrativa única, né? Para onde Maringá vai? Todo mundo tem que falar a mesma língua.
Tá certo, Miguel. Infelizmente, temos que encerrar. Quero te agradecer imensamente por essa entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, é sempre um prazer.
Nós conversamos com Miguel Fernando, diretor de projetos especiais do Visite Maringá, nosso colunista do CBN Arte e Cultura. Falamos sobre o Observatório do Turismo.